Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a lição bíblica Adultos da CPAD, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos? Uma questão que, obviamente, tem muitas reflexões a serem feitas. Quando aquilo que é inesperado acontece. Quando o filho parte antes do que o pai. Quando o antinatural acontece. Como o pai lidar com isso? Como a mãe agir numa situação como esta? Bem, vamos trabalhar com um modelo, um exemplo de atitude a ser seguida, de Jó, um grande homem que viveu aqui na Terra. E vamos aprender alguns princípios, elementos de comportamento que ele aplicou e seguiu em sua vida, e vamos pensar e refletir sobre a possibilidade desse risco acontecer em nossas famílias. E talvez você possa se perguntar, mas eu não tenho filho? Talvez um dia você possa ter? Aí você pode dizer, mas eu não tenho mais nenhum e nem tem como ter mais. Perfeito, mas você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, em que as pessoas carecem e precisam, em alguns momentos, de um direcionamento, de uma palavra. E nessa hora, talvez seja você a pessoa a fazer isso. Então, temos aí elementos justificativos muito pertinentes a considerarmos nessa lição bíblica. Vamos lá? Na lição específica de hoje, vamos trazer aqui como textuário o texto em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Uma coisa que acontece muito dentro do ambiente cristão, na verdade com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. A situação em que ela vai ter adversidades, complicações, coisas que fogem ao seu controle. Mas mesmo diante disso, nós não vamos ser derrotados, porque estamos plantados junto à videira verdadeira. Estamos na pedra. O alicerce fundamental, a pedra de esquina. A nossa base não é em nós mesmos, não é numa filosofia, mas sim no próprio Cristo. Então, vamos trazer aqui algumas reflexões sobre isso. A verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, né? Então, algumas pessoas realmente se desesperam quando perdem pessoas muito próximas, e em específico a lição bíblica dá essa conotação, os próprios filhos, né? Seguindo aí o que não é o natural da ordem, né? Natureza, é os pais partirem antes do que os filhos. Leitura diária, uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo que você os considere todos eles. Bem, a leitura oficial se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13 e depois do 16 ao 19. E vou ler esse trecho aqui porque vai servir de pano de fundo para a lição de hoje. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Perceba que estava aqui no contexto em que filhos de Jó estavam numa situação do cotidiano, um dia a dia normal, né? Diz o versículo 16: Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Perceba aí a quantidade de informações trágicas sendo dadas assim de forma simultânea, praticamente. Tópico 1 da lição bíblica: quem era Jó? E uma informação interessante, porque do ponto de vista cronológico, o livro de Jó ele está após a história dos patriarcas, do próprio Moisés, e tudo indica, certo, que Moisés, na verdade, veio posterior a Jó. Tudo indica que o próprio Abraão, né, logicamente, também foi posterior também a Jó. Então, o que se passa na vida do contexto de Jó é algo que precede a própria ideia da religião do judaísmo, como podemos talvez perceber na lei, aquele negócio todo. Então, só para deixar essa informação em evidência. Contudo, uma coisa muito interessante que a lição bíblica apresenta é que em Jó, capítulo 1, versículo 8, fala que Jó ele se desviava do mal. Ele tinha uma conduta ilibada, uma índole, uma ética elevada para os padrões daquele momento. Então, na verdade, isso não aconteceu com qualquer pessoa. Isso aconteceu com uma pessoa que tinha uma conduta que agradava a Deus. Uma outra questão também importante a considerarmos é que no item 2 da própria lição bíblica, em que fala sobre a esposa de Jó, a gente compreende que ela teve um papel muito importante na vida de Jó. Obviamente, mãe de 10 filhos, mas ela, em certo momento, diante dessa dificuldade que Jó estava passando, não só essa, mas também com a própria saúde posteriormente, ela fez críticas à situação em que Jó estava passando, inclusive sugeriu que Jó ele reclamasse com Deus, que ele mostrasse sua tremenda insatisfação, se assim existisse, né? E morresse logo para poder se livrar daquela dor, daquele tormento que ele estava passando. E por tabela, de alguma forma, a esposa dele também, por estar próximo, por estar acompanhando, também estava passando. Então, essa era a situação em que ele estava. Perdeu os filhos e a esposa também, de alguma forma, estava presente, estava ao lado dele, mas, na verdade, não estava, talvez, com as melhores condutas e com o comportamento mais adequado. No item 3, a qual nós percebemos que Jó ele tinha um cuidado muito grande para com os filhos dele, em que, inclusive, ele apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Então, Jó perdeu algo que lhe era muito importante. Ele não perdeu apenas um familiar próximo, ele perdeu os próprios filhos. Ele perdeu todos os 10 filhos de uma só vez. Então, imagina o baque disso, de uma pessoa real, né, ocorrendo, uma pessoa que temia Deus, fazia oferendas a Deus, oferecia sacrifícios a Deus, e tudo isso com o objetivo de agradar a Deus, de ser um exemplo, um modelo para os próprios filhos, e mesmo assim ele perdeu tudo isso. E a gente sabe, observando a história de Jó, o quanto ele foi, de alguma forma, criticado, tentaram incutir que Jó era responsável por aqueles problemas que ele estava passando, né, os amigos próximos a ele, e Jó ele teve a conduta mais adequada possível. E é isso que nós vamos tentar observar e se atentar agora para os demais tópicos da lição bíblica. No tópico 2, fala sobre lidando com a morte dentro da família. E no item 1, fala sobre a surpresa, né, de certa forma, que eles foram pegos e diante da morte dos seus próprios filhos. Mas uma coisa que nós devemos nos atentar é que a nossa confiança, como diz a lição bíblica, está em Cristo. E por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura. Mas é o quê? Um meio, um caminho, né, para que possamos chegar e vivermos a vida eterna em sua plenitude. Na verdade, a vida eterna já começa aqui em vida, né? Em vida física aqui, como estamos. É apenas uma transição. E se Jó bem instruiu os filhos dele, se os filhos dele estavam perseguindo o caminho adequado, eles estariam e vão estar na eternidade. E Jó vai poder desfrutar disso com eles, né? Isso é uma informação importante. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, é muito complicado, mesmo sabendo das grandes verdades bíblicas, né? No caso de Jó, ele não tinha todo esse conhecimento teológico, a qual nós temos o próprio da história de Jó nos servindo de exemplo, o que é, obviamente, um fator mais dificultador, né, para ele poder compreender, mas Jó tinha um grande relacionamento com Deus, né? E certamente Deus trabalhou e confortou o coração de Jó. Jó ele soube lidar bem com isso, a gente vai tentar entender, né? Por mais que ele tenha tido o momento do luto, como bem apresenta o subitem 2, razões para a tristeza do luto do Jó e de sua mulher. Lógico, você perdeu os seus familiares. Isso é momento de tristeza, de dor. Não tem como descrever isso. Só quem passou, só quem perdeu o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o próprio filho, é que vai ter uma dimensão do que pode ser isso. Mas é importante o nosso papel, não apenas a pessoa que está eventualmente passando por isso, mas quem está em volta, a igreja, a comunidade. Porque em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, fala que há momentos de alegria, de sorriso, né? E momentos de tristeza, de choro, de dor. E nessas horas é importante que a igreja tenha essa dimensão, compreenda isso e possa participar disso. Se alegrar no momento da alegria e chorar com seu irmão quando está chorando, quando está sofrendo. E isso faz parte do processo do luto, né? O processo que você está internamente refletindo, pensando, de tudo aquilo que você até inclusive viveu, né? Aquela pessoa viveu com seus familiares, com seus filhos. Isso foi interrompido de forma abrupta, porque por mais que muitos digam que estão preparados para a morte, e do ponto de vista bíblico nós sabemos para onde nós vamos, mas na prática, na hora do vamos ver, a grande maioria não está preparada para a morte. A gente vê vários relatos de pessoas que, quando estão diante dessa situação, desse contexto, se desesperam, não querem partir. É o instinto que Deus colocou no próprio ser humano de querer viver, aproveitar a vida, né? O contrassenso é a pessoa que quer partir, que quer ir embora logo. Não, todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer ir agora, né? Só quer só se for para o céu arrebatamento, né? Então isso é algo curioso. Mas são elementos que nós devemos sim considerar, tá certo? Até porque nós temos motivos muito nobres de querer permanecer aqui na Terra. Eu, por exemplo, tenho um filho. Eu quero aproveitar ao máximo esse momento, essa oportunidade, enquanto estou aqui. Se Jesus não vier para buscar todo mundo uma vez, eu prefiro ficar aqui o máximo de tempo que puder. Então, é esse meu pensamento, tá certo? Imagino que esse é exatamente o da maioria da população, mesmo até quem não é crente, né? Então, ainda mais quem é crente, que sabe da oportunidade, do papel que tem a desempenhar na sociedade, de contribuir, de ser embaixador de Cristo. Ou seja, um papel a ser feito do próprio Deus, né? Que Ele nos designou a fazermos aqui na Terra. Então, é algo muito importante. No item 3, fala sobre fidelidade ao Senhor em meio à dor. E Jó, ele deu um modelo, né, um exemplo. Mesmo diante dessa tremenda dificuldade, ele rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Conforme diz o capítulo 1, versículo 20. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não culpou a Deus. Ele tentou apenas se aproximar ainda mais de Deus, porque estava precisando de Deus. Porque somente Deus poderia trazer algum conforto para ele. Porque nada poderia reparar o dano e o buraco que ficou na vida de Jó, do espaço que eram dos filhos dele. Aquilo era irreparável. Mas algo interessante é que Jó, ele, diante dessa situação, ele percebe o quão ele pequeno é. Um homem que, você observando o relato das propriedades que ele tinha, ele era um homem muito rico. Era um dos homens mais ricos do mundo naquele período. Ele era uma pessoa de grande influência, provavelmente, naquele ambiente em que ele estava. De grande respeitabilidade. Mas, mesmo assim, ele percebeu que nu saiu do ventre da mãe dele e também nu tornará para lá, né? E ele fala que o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele compreendeu o quão pequeno é e o quão Deus grande é no mundo, na vida dele. E que as coisas pertencem a Deus. E que ele, de alguma forma, é o quê? É um mordomo. Lições bíblicas anteriores já tratamos sobre essa questão. Então a gente percebe que Jó, ele teve uma, diante desse momento de dor, ele teve um vislumbre e ele compreendeu um pouco mais, ou ainda mais, quem ele é. Quem nós somos e quem Deus é. E essa questão de sabermos quem somos e saber quem Deus é faz muita diferença no nosso relacionamento com Deus. No tópico 3, os cristãos e o luto. E interessante que no subitem 1 diz, não culpe a Deus. Isso mesmo. Não é muito difícil, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Mas não é isso que vimos e observamos em Jó, conforme o capítulo 1, versículo 21 e 22. É muito comum as pessoas procurarem os culpados. E o culpado, diante de circunstâncias que parecem ser totalmente inesperadas, é responsabilizar o próprio Deus. Já que ele está no controle de todas as coisas, já que ele é o grande criador do universo e que o mantém sob controle, e quando falamos aqui sob controle, é na questão de sustentar o universo, o planeta, as galáxias, né? Ou seja, sustentar tudo isso que nós percebemos, inclusive o que não vemos. Mas isso não quer dizer que Deus seja o responsável do mal, que é uma outra questão, a gente não vai discutir hoje aqui, tem materiais, cortes inclusive do canal, que falam sobre essa questão, sobre o problema do mal. Mas devemos suportar o sofrimento com paciência, é a recomendação que o comentário da lição bíblica sugere, obviamente baseado na própria Escritura Sagrada. Haverá um dia em que tudo estará patente diante dos olhos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E um ponto muito importante que a lição apresenta, o item 2, que tem de certa forma um subsídio, vamos dizer, mais científico, é que o processo de luto ele é muito importante para que a pessoa possa inclusive superar e possa viver a vida, né? Não parar diante da grande perda, diante da dificuldade. E nesse processo de enfrentar ou suportar ou viver esse luto, alguns estudos mostram que algo esperado ou normal é em torno de, em média, 6 meses esse processo, em que a pessoa vai parecer não estar tão bem. Lógico, né? Perdeu entes queridos, os próprios filhos, não tem como esperar que essa pessoa vá viver bem. Talvez ela nunca vai ser mais como era antes. Isso é um outro ponto importante a mencionar. Mas essa pessoa tem que viver a vida, tem que continuar a sua história, tem que continuar os seus empreendimentos. E eu falo em todos os sentidos, tá certo? Porque pode ser que ele tenha perdido um filho, mas ele tinha outro. Então ele tem responsabilidade, tem que ter cuidados ainda a serem perseguidos. Subitem 3. Finalizamos esse tópico com a ideia de mantermos a esperança. A esperança em que existe uma vida após a morte. E que não devemos nos desesperar como aqueles que não conhecem a fé, que não possuem a esperança que nós temos. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele fala a respeito disso. É normal nós termos as emoções, manifestarmos elas, sofrermos com o luto, mas não devemos entrar no modo desespero como aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que não sabem, inclusive, o que existe pós-morte ou que não acreditam nisso. Diferentemente, os cristãos, eles sabem que aquilo que nós temos aqui na Terra é apenas um vislumbre do que nos espera na glória. Ou seja, tem algo muito melhor, muito superior. As lágrimas que vão ser derramadas lá, o próprio Cristo as enxugará. Então, perceba que vai ser um ambiente perfeito. É esse ambiente em que vamos estar toda a eternidade. É isso que nos espera. Então, que nós possamos tentar compreender essa lição bíblica na perspectiva de quando isso acontecer comigo, se acontecer comigo, como eu tenho que lidar com isso? E alguém pode dizer, é melhor não pensar sobre essas coisas. Não, é melhor você pensar sobre essas coisas. Você, pelo menos, refletir que existem as possibilidades dessas coisas acontecerem. E, em média, né? Em média, infelizmente, essas coisas vão acontecer. A não ser que você seja o primeiro a partir, né? E ninguém quer morrer cedo. Também tem esse outro elemento, né? Mas temos que saber que isso é parte da vida, é parte do processo que estamos vivendo aqui. E que possamos tentar minimamente enfrentar isso com dignidade, com serenidade, e quando acontecer com nossos irmãos, pessoas próximas, possamos também conversar com elas, chorar com elas, certo? Isso é muito importante. E, obviamente, nós temos que entender, como diz o salmista no Salmo 73, versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então nós devemos voltarmos os nossos olhos, nossas intenções para o próprio Deus. É esse o grande objetivo. Imagino que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você chegou até aqui, recomendo que você se inscreva no canal. Se você estiver acompanhando nas plataformas de podcast, assim também o faça. Existe também aqui, logo abaixo, o caminho que você pode nos procurar nas redes sociais e, obviamente, se você achou pertinente esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.